Pode abrir sua Bíblia nesse momento, no Salmo de número 18, e continuaremos a nossa meditação em alguns desses versos. É um Salmo de 50 versículos, portanto, dificilmente chegaremos à conclusão dele também nesta noite, nesse tempo curto de devocional. Estamos olhando para o Salmo 18, onde levantei um tema sobre os imperativos de uma vida que glorifica a Deus. Os imperativos de uma vida que glorifica a Deus. Nosso tema aqui é pensar a respeito disto, que viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. A glória de Deus vale mais do que qualquer glória que possamos alcançar nesta vida. Esta é a meditação no Salmo de número 18. Eu vou recobrar um pouco para influenciá-lo na leitura, e depois nós vamos lendo à medida que formos avançando no Salmo. Salmo 18 é um Salmo de Davi. Ele é uma crescente sobre a exaltação de Deus que está em torno do Salmo 19. Nós deveríamos olhar o Salmo 18 como o último degrau de uma escada onde o Salmo 19 ele coroa toda essa subida. Então você tem o Salmo 15, 16, 17, 18, como se fosse uma subida. Do outro lado você tem uma descida, paralelo. São salmos sobre o mesmo tema, a glória de Deus, e o Salmo 19 fica em cima. Então, assim, nós deveríamos ler este salmo como o último degrau para uma preparação, para uma poesia e exaltação a Deus. É o quarto maior salmo da Bíblia, com 50 versículos, e alguns de seus versos são aplicados e interpretados pelos apóstolos como messiânicos. É um salmo que é repetido no livro de Samuel, na íntegra, porque Davi o cantou depois da vitória e a morte dos descendentes de Saul, e os últimos descendentes dos filisteus, ao menos os gigantes, que poderiam vingar toda a sua trajetória. É uma poesia de leitura lírica, por isto, a nossa divisão recai sobre os sentimentos de Davi. É uma leitura declaratória e dialogante, onde Davi expressa os seus sentimentos muito claros em relação à glória de Deus. Por isso, nós vamos dividir em 7 partes, que são os versos desta poesia. E em cada uma dessas partes nós encontraremos um imperativo, uma lição sobre uma vida que glorifica a Deus. O primeiro imperativo para uma vida que glorifica a Deus é: ame a glória de Deus acima de toda a glória da sua vida. Nos 3 primeiros versos nós temos uma declaração de amor de Davi e junta com o sobrescrito que diz: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, ele disse. Há uma introdução, e aí os primeiros 3 versos, Davi escreveu: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, é a fortaleza em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu lugar alto. Invoco o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ame a glória de Deus acima de toda glória da sua vida. Então Davi compôs esse salmo para uma dedicação e seu amor a Deus, depois de ter vencido aquelas batalhas. 4 batalhas são mencionadas no final do capítulo 21 do 2 Samuel, onde no 22 nós temos o salmo escrito. Davi venceu uma batalha contra 4 gigantes, descendentes dos filisteus. E é mencionado aqui também de Saul, uma vez que também a sua descendência morta não vingaria mais sua morte. Então Davi poderia descansar, ao menos, destes grandes inimigos. Onde ele diz que o Senhor é a manutenção da vida, é uma declaração de amor do seu profundo sentimento. São expressões militares, 8 expressões para esclarecer como ele via o Senhor e como ele buscava a glória do Senhor acima da vida, o que o rei espera da sua vida. Davi então está dizendo: eu tenho uma força última, eu invoco o nome do Senhor e toda vez que eu faço isto, serei salvo. Os versículos 4 até o 6, nós temos o segundo imperativo. Não crie outros deuses em tempos angustiosos. Não crie outros deuses em tempos angustiosos. Vai do versículo 4 até o versículo 6. Observe. Cordéis de mortes me cercaram, torrentes impiedosas me aterrorizavam. Cordas do inferno me envolveram e laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Do seu santo templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O segundo imperativo nós encontramos nesses versos, onde Davi personifica o seu tempo de angústia. E ele coloca isso em alguns elementos poéticos para descrever que ele estava sendo arrastado para o abismo, quase que para o inferno, e de lá o Senhor o resgatou. No último devocional, nós fizemos uma comparação entre Jonas e Davi, e a oração de Davi nestes versos é similar à oração de Jonas quando esteve no ventre do peixe. Essa é a segunda parte, o segundo imperativo de uma vida que glorifica a Deus. O terceiro está nos versos 7 a 15. O terceiro imperativo de uma vida que glorifica a Deus é: exalte a pessoa de Deus em todos os eventos da terra. Todos os eventos. Nós precisamos reconhecer o Senhor e exaltá-lo sobre os eventos da terra. Então, observe no versículo 7 até o 15 que Davi, ele foi salvo em momentos angustiosos. Isso faz referência realmente às batalhas e tudo que ele sofreu decorrente disso. E ele mostra que a causa da angústia era a causa de Deus. Ele não estava angustiado porque estava sofrendo na vida por não ter alcançado seus alvos, realizado seus sonhos, mas porque batalhava pela causa de Deus. Então, seu sofrimento era injusto. E por isso, batalhando pela causa de Deus, a sua causa seria validada pelo Senhor. E aí ele mostra como ele vê Deus sobre todos os eventos da terra. Então, observe a partir do verso 7, como ele observa o Senhor. Em cada um desses versos, tenta grifar como ele menciona a sua visão sobre Deus. Ele diz no versículo 7, então a terra se abalou e tremeu, se moveram os fundamentos dos montes e se abalaram, porque ele se indignou. Então, para ele, o Senhor se indignou e ele mostra numa visão como se terremotos tivessem acontecido por causa da indignação de Deus. No versículo 8, do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Então, Davi também coloca para o Senhor este atributo. Versículo 9. Abaixou os céus e desceu e as trevas ficaram sob os seus pés. Então menciona que Deus colocou tudo debaixo dos seus pés. Montou um querubim e voou. Sim, foi levado sobre as asas do vento. Então Deus assentou-se sobre um querubim e saiu voando, controlando o tempo. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Então, grifa também, ele fez da treva um manto, ele vestiu as trevas e a escuridão de águas, e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Deus entrou no meio disso tudo e fez dali sua morada. Ao resplendor da sua presença, as densas nuvens se desfizeram em saraiva e brasas de fogo. Então, com a presença dele, tudo se dissipou. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Então o Senhor falou, a sua voz foi estrondosa. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então, também é colocado para o Senhor que foram as flechas deles. E por fim, então se viu as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela sua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das suas narinas. Depois de escrever essa cena, então Davi continua sua poesia e chegamos à quarta parte desse salmo, o quarto imperativo de uma vida que glorifica a Deus. Seja grato. Seja grato ao Senhor pelos milagres da vida. A partir do versículo 16 até o versículo 19, então temos a quarta parte desse salmo e nós vamos pensar um pouquinho sobre gratidão e milagre. Seja grato ao Senhor pelos milagres da vida. Viver para a glória de Deus é encontrar glória que vale por toda a vida. Para que você possa responder ao Senhor depois dessa meditação, nesse trecho, eu tenho três perguntas para fomentar aqui um pensamento. Primeiro, qual é a glória que você busca nesta vida? Qual é a glória? O que você busca? Qual é o objetivo da vida? Segundo, como você tem demonstrado gratidão a Deus pelos milagres que tem recebido? E eu não errei na pergunta, ela foi intencional. Nós vamos meditar nesses trechos e pensar um pouquinho sobre gratidão e milagre. Como você tem demonstrado gratidão a Deus pelos milagres que tem recebido? Sim, você tem recebido muitos milagres. Nós temos recebido muitos milagres. A questão é se estamos demonstrando gratidão a Deus ou não. E, terceira pergunta, que motivação você precisa para viver e glorificar a Deus neste mundo? Que motivação você precisa para viver e glorificar a Deus neste mundo? Então, essa é uma mensagem também, um devocional motivacional. Então nós vamos pensar um pouquinho também sobre esse sentido. É uma mensagem de motivação. Que motivação você precisa para glorificar a Deus e viver para Ele neste mundo? Então olha a partir do versículo 16, a quarta parte do Salmo, o quarto imperativo. Seja grato ao Senhor pelos milagres na sua vida. Versículo 16 diz assim: Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das muitas águas. Até o versículo 19. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Trouxe-me para um lugar tranquilo. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Estes quatro versículos que formam a quarta parte do Salmo, se você está pensando sobre isso, tem uma caneta e tem hábito de grifar a Bíblia, olhe para estes quatro versículos e como eles estão em harmonia. O versículo 16 está em harmonia com o versículo 19 sobre esta parte, porque ele se refere, Davi dizendo, do alto o Senhor estendeu a mão e me segurou, ele me tirou das muitas águas. E no versículo 19 diz, tirou das muitas águas e me colocou num lugar tranquilo, e ele me livrou porque se agradou de mim. Então, o versículo 16 e o 19, eles estão em conjunto. E o versículo 17 e 18 também estão em conjunto no meio. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. E o 18, eles, os meus inimigos, me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Então você tem quatro versos, o início e o último desse trecho formam um conjunto e os dois do meio formam outro conjunto poético. Infelizmente, em português não vai rimar e nem teremos a mesma quantidade de palavras como teríamos no hebraico. Então perceba nesse texto o objetivo, por que Davi criou essa harmonia para falar sobre gratidão e milagres dentro do Salmo 18. Há uma situação figurada nesses dois versos, o verso 16 e 19. A situação ela é figurada, ela não é real, é figura, é uma mensagem poética. E no versículo 17 e 18, a mensagem é real. Ela se refere a uma situação que Davi presenciou e viveu. E aí ele colocou isto, então, fazendo uma comparação, como ele via de forma poética e o que de fato tinha acontecido. O que ele quer mostrar com isto? Que tudo isso aconteceu na vida dele como um sinal. Era uma visão sobre Deus. Ele via Deus em todas as coisas e ele era grato por perceber Deus. Então, o imperativo é este, seja grato pelos milagres na vida. Davi mostra, no versículo 19, que há uma razão. O objetivo desse trecho é ser aceito por Deus, é estar do lado do Senhor. Mas então por que isso tem a ver com milagre? Toda vez que se fala sobre milagre no mundo que vivemos hoje, é meio polêmico. Cada um tem uma definição e um pensamento sobre o que é milagre. Davi não viveu na era humanista, porque ele não viveu acima da Idade Média, onde o homem é o centro de tudo. Nos dias de hoje, você e eu, que vivemos este mundo já egocêntrico, nos dias de Davi o egocentrismo já existia, mas o homem não era o centro de tudo. Ainda assim, antes de Cristo, também o homem ocidental tentou tirar Deus de cena, Deus da criação, e começou-se a propor razão sobre todas as coisas. Então, milagres também foram coisas debatidas, e o mundo era natural. Então, hoje as pessoas começam a pensar que milagre tem que ser algo que fira as leis físicas conhecidas. No mundo racional, tem que ferir leis físicas conhecidas. E no mundo humanista, tem que ser a meu favor. Se alguma coisa acontecer para o meu benefício e aquilo for algo que eu não posso alcançar, eu vou chamar isso de milagre. Davi não tinha nenhuma das duas influências. Ele tinha outro pensamento, um pensamento mais voltado para o que Deus estava revelando sobre o que é milagres. Milagres e sinais. Então, em resumo, eu posso dizer que milagres são sinais. Algo que eu não posso fazer e que necessariamente eu tenho que atribuir isto a uma causa divina. Eu não posso realizar tal ação. Então, necessariamente, se aquela ação aconteceu e ela não é natural, é porque existe um ser divino, existe Deus fazendo isso por trás de tudo. Então, ele é um sinal de que Deus existe e de que tem alguém operando além das causas naturais. Ou seja, pensar dessa forma não é uma forma difícil de entender o que é milagre. Algumas vezes, milagre também foi descrito na Bíblia como um poder, um ato de poder. Quando Jesus executou algumas ações, ele mostrava que ele tinha poderes que também ultrapassariam as questões naturais. Isso era uma confirmação messiânica, era um sinal de que você poderia crer que ele era o Messias autêntico. Se olharmos para isso, nós pensamos, então milagre tem que ser algo que tenha que sobrepujar as leis naturais e físicas. Não necessariamente. Isso é como nós percebemos. Milagres são sinais. Sinais de que há uma causa por trás de qualquer elemento. Então, quando nós pensamos dessa forma, Davi está falando que na vitória que ele teve sobre os inimigos, ele não estava dizendo que havia acontecido algo fora da natureza, que ele não lutou e os inimigos morreram sem que ninguém tivesse lutado, que ele não tinha afiado a sua espada, que ele sequer juntou um exército e treinou um exército. O que Davi está dizendo e chama de milagre, ele acredita que é milagre, porque ele acredita que mesmo por trás das ações naturais do homem, existe um ser divino que torna real todas as coisas. Então, se perguntássemos para Davi, Davi, o que é milagre? Ele diria, tudo é milagre. Para o homem que vive para a glória de Deus, tudo é milagre. Portanto, devemos agradecer por tudo, não somente quando coisas acontecem acima das leis naturais, mas agradeceremos a Deus e vamos ver como milagre até mesmo aquelas coisas que podemos explicar pela razão. É isso que nós vamos ter que aprender aqui. Então eu vou começar pelos dois versos do meio. Observe, versículo 17 e 18, Davi está se referindo à realidade em que ele lutou, que ele treinou um exército, montou uma estratégia, liderou aquela estratégia e foi para a guerra e venceu. Ele disse, livrou-me do meu inimigo forte. Então por que Davi atribui a Deus? Porque ele diz, eu não poderia vencer aquele inimigo pelas minhas forças, ninguém pode fazer pela sua força, os inimigos eram mais fortes do que eu. Mas Deus me livrou. Ele está se referindo às batalhas reais que ele viveu. São todas as batalhas vividas. Aquelas que estão descritas em 1 Samuel, do capítulo 18, até 2 Samuel, no capítulo 21. São muitas aventuras, muitas batalhas. A ponto de, no capítulo 21 de 2 Samuel, então mencionar que aqueles quatro últimos gigantes, descendentes dos filisteus, um deles tinha a ponta de uma lança que pesava 4 quilos. Eram gigantes e valentes. O dia que morreu o último, então Davi compôs um cântico para dizer, nem mesmo a casa de Saul e nem mesmo a descendência dos filisteus pode vingar mais. Então eu posso descansar destas batalhas. Ele teve outras depois. Ele também fala assim, inimigo forte e dos que me odiavam, pessoas que tentaram tirar a vida dele. E ele reconhece que se esses já não fazem mais, não é pelos seus méritos, mas é pela existência de Deus por trás de todas as coisas. É Deus quem está livrando ele, mesmo que tenha sido ele a ir àquelas batalhas. Observe que ele diz, porque eles eram mais poderosos do que eu. Davi se considera incapaz de fazer todas as coisas, mas ele se prepara, vai e faz. E depois ele volta e ele não diz assim, eu sou bom e livrei Israel da mão dos filisteus, das mãos dos inimigos. Davi nunca disse isso, mas ele sempre disse, foi o Senhor. Em todos os salmos, e esse é um dos principais sobre isto, onde nós percebemos o coração de Davi e por que ele era um homem diferente. Nos nossos dias, homens fazem coisas tão pequenas comparado ao que Davi fez e já querem a glória, querem aparecer, querem os méritos. Davi fez por merecer e quando concluía a sua ação dizia, o Senhor entregou nas nossas mãos os nossos inimigos, foi ele que livrou, foi milagre. Milagre não é uma coisa que feriu as leis físicas. Milagre é qualquer coisa que você vê um Deus por trás. De um Deus fica com a glória. É um sinal de que Deus existe, que Deus está operando. Então Davi disse, era Deus. Pelas minhas forças não poderia vencer. Versículo 18 ele diz, eles, os meus inimigos, me atacaram no dia da minha calamidade. Eles aproveitaram momentos e estratégia em que eu estava fraco para me atacar. Como é que eu poderia vencer na minha força? Então Davi também diz, eu não poderia vencer somente pela minha força. Eles eram mais poderosos e atacaram quando eu tinha pouca força. Mas o Senhor, então ele diz, o Senhor livrou do meu inimigo e o Senhor foi meu amparo. O Senhor me libertou e o Senhor me protegeu. Ele foi o meu refúgio. Se não fosse o Senhor, eu não estaria escrevendo esse salmo, não estaria escrevendo esse cântico, não estaria vivo. É isso que Davi estaria reconhecendo aqui. É uma expressão de gratidão. E um reconhecimento de milagre na vida. Nós deveríamos pensar um pouco em relação a isso sobre as nossas vidas, o que tem nesses dois versos, porque Davi reconhece isto, sobre milagres serem sinais. Nos nossos dias, nós precisamos voltar nossa mente para entender isto, para sermos gratos e reconhecermos os sinais de Deus. Porque se nós estamos vivos agora, é milagre. é um sinal de que tem um Deus operando e controlando todas as coisas. Eu não poderia sobreviver pelas minhas próprias forças. Quando um indivíduo diz assim, não, mas eu sou jovem, e atribuir à juventude o fato de ter sucesso em alguma área, significa que ele não vive para a glória de Deus, mas até mesmo nas coisas naturais, nós devemos confirmar, eu só estou vivo hoje por milagre. Há centenas e milhares de formas de perder a vida. Um vírus que surge é só mais uma forma. Há centenas e centenas de milhares de formas. De uma bactéria, de um vírus, tirar a vida de um ser humano. Nossa vida é muito frágil. Se estamos vivos, é milagre. É porque Deus existe. E um cristão e aquele que vive para a glória de Deus tem que reconhecer isto. O que eu vou citar agora é fato. Isso não tem nenhuma comparação àqueles que estão sofrendo e lutando contra algumas enfermidades. Mas em uma igreja, já alguns anos atrás, um pastor recebeu antes do culto uma senhora que veio e disse assim, pastor, eu tenho que dar um testemunho hoje, porque Deus é grande. E o pastor perguntou, por que você está tão eufórica? Qual é o testemunho? Ele disse assim, pastor, Deus é grande e eu tenho que testemunhar no culto hoje porque eu recebi meu diagnóstico e eu estou curada de um câncer. Ela estava toda eufórica porque tinha que testemunhar. E Deus é grande porque Deus pode curar um tumor, pode tirar um tumor de uma pessoa. E aquela irmã deu testemunho naquela noite nesta igreja. É claro que eu estou falando aqui de uma avaliação mais íntima em relação a isso que estou falando sobre Davi. Porque claro que devemos nos alegrar, um indivíduo que está doente, passando por dificuldades na saúde, sofrendo tratamentos agressivos. E de repente ele descobre que está curado, é uma razão para alegria, para euforia, eu não estou condenando isto. A questão aqui é, se a sua fé em Deus, de que Deus é grande, de que é um milagre, somente se ele curar de um câncer, é uma crença errada. É uma idolatria, é o não entendimento do que é milagre. Milagre não é se um médico disser, eu não tenho o que fazer e você vai morrer. E de repente você não morre e você diz, olha, Deus é grande. As pessoas ficam surpresas porque Deus pode curar alguém, a célula de alguém. Mas não ficam surpresas em simplesmente saberem que foi Deus que criou todas as células. Quando uma pessoa disse, você não sabia que Deus é grande e pode curar de um câncer? Nós deveríamos responder, sim, foi Ele que fez todas as coisas. Com a sua palavra. Nada existia. Se existe um ser vivo hoje na Terra, é porque Deus continua fazendo milagres sobre aquela vida. Ele só não reconhece, só não dão glória a Ele. Então nós devemos reconhecer a Deus em todas as coisas. Não é um problema reconhecer e dar glória a Deus se Deus te curar de uma enfermidade. É problema só fazer isso quando Ele curar da enfermidade. E não reconhecer todos os dias que se estamos vivos é porque Deus continua exercendo e realizando milagres. São sinais de que há um ser divino por trás de todas as coisas. Milagres são sinais. Paulo disse na carta aos Coríntios que os judeus buscavam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Evidentemente que Paulo estava falando de sinais ali, que eles queriam comprovações, provas racionais de que Deus existia. E eles mesmos já não viam mais todos os dias um contentamento em todas as coisas básicas da vida, como sinais. Eles queriam grandes sinais. E os gregos queriam uma forma, um argumento, queria razão tão profunda para crer. Um quer um sinal gigante para crer e o outro quer uma razão profunda para crer. E isso tudo é errado. Alguns homens precisam de um sinal para ter fé. Outros querem ter sabedoria para encontrar razão para crer. Mas quem conhece a Deus profundamente, tem fé. E para ele, todas as coisas se tornam sinais de Deus. E essa é a grande fonte de toda a sabedoria. Quem conhece a Deus profundamente, terá fé, porque crer nele, viverá para ele e vai reconhecer tudo e todos os sinais. E ao mesmo tempo vai ter grande sabedoria por isso. É isso que Davi está, de certa maneira, escrevendo nesse salmo com tanta profundidade. Paralelo a isto, então observe no versículo 16 e 19, nós lemos 17 e 18, onde Davi mostra que ele acredita que Deus estava lhe dando um sinal, mesmo quando ele estava fazendo uma coisa natural, vencer uma batalha, que ele fez por merecer. Mas no versículo 16, ele disse, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, e ele me tirou das muitas águas. Tinha o versículo 17 e 18. São referências à realidade. O versículo 16 e 19 é uma forma poética de dizer isto, que é o sentimento dele, como ele via. ele enxergava algo que os outros soldados, que os outros reis não viam. Ele via tudo como um milagre. Porque ele diz assim, ele escreve, do alto o Senhor estendeu a mão, numa figura poética, de alguém que está sendo levado pelas águas. É a ideia de águas turbulentas, onde diz muitas águas, correntes fortes. E ele põe esta figura para você imaginar alguém sendo arrastado por estas correntes de muitas águas e a figura de alguém que vem de cima, que vem de fora, e estende a mão e pega aquele indivíduo e dá a ele forças para sair da corrente. Esta é uma figura, é uma imagem poética de Davi. Observe que está em paralelo com o 19, porque se alguém tira de um lugar que tem correntes e muitas águas, algo forte, e dá a mão e tira, puxa para a terra segura, põe em lugar tranquilo. Esta é a imagem poética. Interessante eu pensar que Davi construiu essa imagem, principalmente aqueles que já vivenciaram algo parecido. Então, o mais perto que eu já cheguei disso, porque eu não sou um grande nadador, nem me arrisco a águas de muita corrente, mas existe no mar o que é chamado de correntes de retorno. Então, para alguém leigo como eu, que nasci em Minas Gerais, uma terra que não é banhada pelo mar, e por isso que o mar é salgado, porque ele chora por não banhar Minas Gerais. Então, quando você vai no mar, não tem tanta experiência quanto aqueles que nasceram no litoral. Mas isso aconteceu, o que eu vou dizer aqui é fato, e com alguns irmãos da igreja. E um irmão conhecido da igreja é o Cláudio, talvez ele vai se lembrar desse episódio. Nós estávamos com alguns irmãos no mar, e uma dessas correntes, chamada corrente de retorno, me pegou assim, e é onde o leigo morre. Porque ele gasta todas as suas energias para sair dali, quanto mais força ele faz, mais a água leva ele para o fundo. Então, nadadores experientes, como o Cláudio mesmo, você devia ter soltado. Vai de acordo com a corrente e lá na frente você sai aproveitando a força da correnteza. Sim, mas quem não sabe, como eu, você vai tentar usar todas as suas forças lutando contra a corrente. E aí que a pessoa, por sorte, é claro, né, no sentido leigo da coisa, você acaba escapando, mas chega uma hora em que as suas energias vão acabando e você diz, agora eu vou morrer, porque não tem mais jeito, eu não vou conseguir vencer essa correnteza. O que Davi está falando é isto, é muitas águas me puxando e eu sou mais forte do que eu. Agora você pode imaginar, aí alguém vai lá e coloca a mão e te puxa, te tira daquela força. Então Davi coloca assim, olha, minha vida é assim. Diante de batalhas, eu tenho a minha força. Davi não estava negando que ele não tinha uma certa força. Mas ele sabia que a força dele sempre será insuficiente, ele nunca poderá fazer nada sem o Senhor. Então ele cria essa imagem para dizer assim, eu tenho méritos. E Davi, cá entre nós, é considerado o maior rei que Israel já teve. Estratégias de guerra que são usadas até hoje. Davi, se você ler o capítulo 21 e 22 de Samuel, você vai perceber que os seus companheiros disseram, Davi, você não vai mais conosco para a batalha. Porque você se arrisca demais. Davi não colocava uma bateria de soldados para morrer. Ele ia à frente. Isto era um fator motivacional para os seus soldados lutarem e entregarem a vida. Porque eles diziam, se o rei vai, o rei não está mandando ninguém para morrer. Então eles lutavam com ele. Ao construir essa imagem, no versículo 19, então ele compara dizendo assim, ele me trouxe para um lugar seguro, que é a terra firme. E por que Deus salvaria alguém? Por que Deus ia manter alguém que está lutando e não deixa aquele indivíduo morrer? Por que Deus traz para a terra segura, dá energia, dá força, descanso, para que ele retome a vida e a sua luta? É a grande pergunta que termina o 19. No Salmo 69, versículo 2, é um dos salmos que nós podemos compreender isso, mas outros salmos, especial de Davi, também falam sobre águas. Davi gostou de empregar essa ideia de águas fortes como uma espécie de turbulência, quando a vida fica difícil e você tem que empregar grandes energias para lidar com aquela situação. Ele fez essa comparação de alguém que luta contra grandes correntes. Salmo 69, no versículo 2, ele diz assim, eu estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Observe que o exemplo que fala é uma água tão profunda e é muita água, e eu estou nas profundezas delas. E a corrente me submerge. Ele e outros salmistas também empregaram essa ideia para mostrar como é você ter uma força, mas ter algo mais forte do que você, e que você tem que ter clareza. Se eu sair daqui, não pode ser por méritos meus. O Salmo 18, como nós lemos aqui no versículo 4. Lá no versículo 4, no Salmo 18, ele usou também a figura dizendo, torrentes de impiedade me impuseram terror. Eram momentos daquelas suas batalhas em que ele tinha clareza de que eu tenho força, tenho méritos, mas impossível vencer. Esta deve ser a nossa conclusão sobre estes pensamentos de Davi em relação a esses tópicos. Davi tinha muitos méritos. Claro que Davi afiava a sua espada. Quando nós lemos como ele chegou ao reinado, porque Deus escolheu para ser rei, Deus não escolheu o menino que estava lá à toa, sem fazer nada, sem trabalhar, sem habilidade, sem conhecimento. É incrível pensar sobre isto, porque não vamos entrar nisto hoje. O ponto 5, que eu esperava alcançar nesse devocional, mas pelo horário não vai ser possível chegar ao ponto 5, a quinta parte. Davi, depois de falar de gratidão, ele vai falar também de méritos, que é o quinto imperativo, é a ideia de fazer por merecer, é se esforçar, se esmerar. Então, ou seja, tem jovens que não querem estudar, não querem trabalhar, não querem fazer por onde, e depois diz, não, estou fazendo a vontade de Deus, estou esperando em Deus, é por fé. Por fé não significa que não vá fazer nada. Viver por fé e para a glória de Deus não significa não estudar, não trabalhar, não se esmerar. Davi, enquanto estava lá, o Saul perguntou para ele assim, Davi, você vai batalhar contra Golias? De que jeito? Olha o tamanho de Golias. E Davi relembrou, Saul, você deve se lembrar que quando eu estava lá na montanha, já derrubei um leão, derrubei um urso. E de que jeito Davi derrubou? Com pedrada. Davi atirava uma funda com tamanha força e com precisão no seu alvo, que ele não queria usar a espada. Ele foi pegar a espada e a armadura e falou, isso aqui não é para mim, isso aqui não, eu nunca coloquei isso daqui. E essa espada, a única espada que tem aí, espada grande demais, ela não é do peso que eu possa transportar. Então ele disse para Saul assim, não, eu vou usar pedras. E por que eu vou usar pedras? Porque eu faço isso lá o dia inteiro, para proteger, para executar meu trabalho, eu treino com a funda, e atirar com funda é difícil. Quem já tentou fazer isso com uma funda, não é tão simples, conseguir uma mira e uma velocidade na pedra. Davi sabia afiar a pedra para derrubar. Então ele tinha uma estratégia muito clara. Eu vou vencer o Golias e vou atirar uma pedra no lugar onde exatamente vai derrubá-lo. E a hora que eu acertar aquela pedra, ele vai cair e eu corto a cabeça dele. Ele não foi lá na sorte. Com a pedra ele sabia e atirou, e derrubou o Golias. E depois ele poderia dizer assim, realmente o meu treinamento funcionou. Sou um homem bem preparado. A minha estratégia de guerra funcionou. Eu devo ser aclamado o rei mesmo, eu mereço. Ao contrário, ele disse, o Senhor entregou, o Senhor me deu. Ou seja, faz por merecer e entrega a glória a Deus. Esta é a definição que farei semana que vem, se o Senhor permitir, sobre humildade no sentido hebreu. Porque hoje nós conhecemos muito sobre humildade no sentido ocidental, influenciado pelos gregos e principalmente pela língua latina, de onde nós temos a palavra em português humilhação ou humildade, que vem de humus, de terra. Mas o mundo hebreu pensava diferente sobre humildade. Humildade é a virtude dos capazes. Então Davi aqui, ele menciona a mesma coisa. Uma figura poética, ele estava dizendo, é mais forte, e eu estava lutando, sim, eu tinha força, mas eu reconheço que não posso concluir nada. Tudo nesse mundo é mais forte do que eu. E ele usa essa figura da água para ilustrar exatamente alguém na água, que a água é mais forte, ele não pode vencê-la. Observe que ainda nesses dois versos, alguém é colocado na praia, segura depois de ser salvo daquela corrente de água. No versículo 19, ele diz, ele trouxe-me para um lugar seguro, como alguém que foi trazido à praia. Na comparação com Jonas, é impressionante quando nós comparamos que Jonas orou do fundo do oceano, do ventre do peixe, e depois que Deus ouviu a sua oração, ele também mencionou que Deus o colocou em terra, no lugar seguro, e as mesmas coisas vão acontecendo aqui com Davi, na sua figura, pelo menos. O Salmo 106, versículo 9, o Salmo 106 é um salmo que relembra quando Deus fez Israel passar pelo deserto, em especial, fez passar pelo Mar de Junco, saindo do Egito, sendo liberto do Egito. E no Salmo 106, relembrando isso, ele diz, Deus, o Senhor, repreendeu o Mar Vermelho, e ele secou, e fê-los passar pelo abismo, como se estivesse passando por um deserto. Na ideia de que Deus queria passar o povo e teve tinha um grande mar. Como é que se vence um grande mar? Deus soprou, ou fez isso com as suas narinas, e o mar se abriu no deserto. É a mesma figura que nós temos aqui quando ele fala que Deus, no sopro que sai pelas suas narinas, reduziu, fez aparecer os fundamentos da terra lá no oceano. O versículo 15, do capítulo 18, diz assim, se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor. pelo iroso resfolgar das suas narinas. Então Deus também diz assim, olha, Deus pode fazer coisas assim, como abrir o mar diante das pessoas, quando mandar um vento e o mar vai deixar o caminho livre para passar. Deus pode fazer coisas assim, como Deus pode simplesmente livrar um rei na batalha. Tudo é milagre, tudo é de Deus. Deus faz todas as coisas, porque estamos sempre devendo em relação às nossas forças. Nós não temos capacidade de nos manter vivos para amanhã. Nós não sabemos, não podemos garantir o amanhã. Hoje na EBD foi citado, no capítulo 6 de Mateus, exatamente essa expressão de Jesus. Quem é que pode acrescentar um côvado à sua vida? Quem é que pode? Ou seja, diante da morte somos todos incapazes. Nós estamos tentando sobreviver nessa terra e se você está vivo, é milagre. Você não tem força para isto. Ninguém tem. Na maioria das coisas que fazemos na terra, não temos força para isso. Nós nos esmeramos em trabalhar, somos eficazes e diligentes. Isso não garante, porque somos sempre incapazes diante das forças maiores. Há sempre uma força maior. Então, se alguma coisa funciona, se alguma coisa dá certo, glória a Deus, milagre. Nós temos que ser grato a Ele, ser grato a Deus pelos milagres na vida. São sinais de que Deus existe e que Deus está no controle de todas as coisas. Observe ainda, a pergunta que se faz em relação a esses quatro versículos é: por que o Senhor salvaria Davi? Por que o Senhor resgataria ele das águas e colocaria em terra segura? Por que ele? Se nós não compreendemos as palavras de Davi, mais uma vez, podemos cometer o erro de criar uma doutrina falsa aqui, uma doutrina orgulhosa, de que nós temos que validar nossos próprios méritos, de que alguma pessoa que está viva hoje é porque, de fato, Deus gosta mais dele, ou porque ele fez por merecer, e quem morreu antes é porque não fez por merecer. Essa doutrina não seria correta. Não é isso que Davi se expressa. Mas observe, se você tem o hábito de anotar, grifa aí no versículo 16, do alto me estendeu a mão. Quem é que estendeu a mão? O Senhor me estendeu a mão. Ele me tirou de muitas águas. Na cena que é fictícia, uma mão vai, pega ele pela mão e tira, estendeu a mão, tirou das águas, trouxe para a terra segura. E a realidade que ele representa, no versículo 17, livrou-me. Isso representa, na realidade, quando ele me livrou dos inimigos. E no versículo 18, ele foi o amparo. Ou seja, estou seguro hoje num palácio, a descendência de Saul e dos filisteus, todos eles morreram. Estou seguro porque o Senhor fez tudo isto. E a razão, porque o Senhor faria tudo isto? Versículo 19. Davi resume tudo isso dizendo, ele me livrou. Ele fez tudo isso comigo. Porque ele se agradou de mim. Se não compreendermos estas palavras de Davi, o sentido, alguém vai poder dizer assim, bom, então se você fizer, Deus salva. Mas se você não fizer por merecer, Deus salva pelos méritos das pessoas. Não é isso que Davi está falando. Aqui é uma demonstração de gratidão, de reconhecimento, que é o Senhor. Se morrer, o Senhor que matou. Um crente tem que pensar assim. Um cristão tem que entender que ninguém morre de véspera. Só morre quando Deus quer. E é por isso que a gente define milagres sobre sinais da existência de Deus. Sinais do controle de Deus. Porque se eu estou vivo hoje, eu posso dizer assim. Só estou vivo hoje porque o Senhor quer. Isso é um reconhecimento. Mas se o médico disser, olha, você não tem como lutar contra essa enfermidade e você vai morrer. Aí eu vou dizer, não, não é a enfermidade que vai me matar. A enfermidade é o meio pelo qual eu vou encerrar a vida, mas quem vai me levar é Deus. Porque se Deus não quiser, doença nenhuma me tira daqui, ele vai trazer uma cura. Ele me curou todos os dias, eu tenho 42 anos, ele tem me curado todos os dias. E por que ele não curaria de uma doença nova se ele tiver intenção? Agora, se eu morrer dessa doença, é porque ele não tem intenção de curar, ele faz todas as coisas, ele é o Senhor. O fato de que me aproximo da morte é só um sinal de que eu sou fraco, de que sou incompetente, eu não tenho tanta força, eu não sou autônomo. O Senhor é. Então, se estou vivo, é porque o Senhor tem me curado de muitas enfermidades. O dia que Ele decidir não me curar mais, Ele vai me recolher. É uma coisa natural de pensar assim. Um cristão tem que pensar, tudo é milagre. Milagre não é curar da enfermidade que o médico não consegue. Milagre é curar também daquela que o médico consegue. É um sinal. Porque se Deus quiser levar, leva pessoas saudáveis, sem doença nenhuma. E nós temos que aprender, então, a sermos gratos ao Senhor por todos os milagres da vida. Aqui Davi, então, coloca, sabe por que ele me livrou? Porque ele se agradou de mim. E Davi está reconhecendo, só estou vivo hoje porque isso tem agradado ao Senhor. Porque se não fosse do agrado, da vontade dele, se não fosse porque ele quer, se ele não estivesse vendo aqui nenhum propósito, ele não tivesse nenhum sentido, ele me recolheria. Não é por mérito meu, não é porque eu mereço viver, ou quem morreu não mereceu viver. É porque ele se agradou, ele olhou e disse, eu quero salvar você. É para o meu agrado. E você ainda me serve muito, há muitos planos para você. Davi sabia que estava a serviço do Senhor. O Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8. Nos dá uma ideia de como Davi entendia. Não só Davi, os outros salmistas, a chamada escola de Salmos. Criou uma influência que modificou o pensamento de muitos que estudaram a escola de Salmos. Isso inclui Paulo no Novo Testamento. Salmo 4, versículo 8. Ele diz assim. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe o que significa isto? Já faz um tempo que expliquei o Salmo 4, mas é aquela ideia de que quando você acorda, é uma ressurreição. E quando você vai dormir, é como se fosse a morte. Pela manhã, se você está vivo, Deus está renovando as suas forças, Deus está renovando a oportunidade. Se você acorda vivo, você tem que ter uma mentalidade assim, Senhor, só estou vivo porque o Senhor se agradou de mim. Porque se não fosse do seu agrado, eu não estaria aqui hoje. Todos os dias, quando eu acordo, um pensamento me vem à mente sobre isto e que eu fico pensando, Senhor, quantas pessoas mais úteis do que eu não acordaram hoje? Quantas pessoas mais importantes, quantas pessoas melhores do que eu não acordaram? Então, por que eu? Por que o Senhor vai me dar tantas oportunidades, vai renovar um dia? É porque foi do seu agrado. Que não é por méritos. Se eu estou vivo é porque o Senhor tem que ser reconhecido. Isso é um milagre. E no fim do dia tem que também orar assim. Senhor, se estou chegando ao final porque aprouve ao Senhor, foi da tua vontade. Se o Senhor não quisesse, eu não teria terminado esse dia. Então, estou pronto para partir e me encontrar com o Senhor. Isso deveria ser todos os dias. Sermos gratos ao Senhor pelos milagres da vida. Há centenas e milhares de milagres na vida em todos os momentos, já que milagres são sinais. E é isso que Davi está falando com estas palavras. Deveríamos pensar um pouco sobre responder aquelas perguntas diante do Senhor para concluirmos esse tempo devocional sobre estes quatro versos que compõem, então, o quarto imperativo de uma vida que glorifica a Deus. Ser grato. Seja grato ao Senhor pelos milagres na vida. Milagre não é a existência de coisas impossíveis. Milagre é existir qualquer coisa. Se algum dia você se perguntar o que é milagre, entenda que é milagre pensar sobre o que é milagre. Disse o antigo pensador, penso, logo existo. Eu, porém, vos digo, existo, logo isso é milagre. Milagres não são ações que sobrepujam a natureza dos homens, mas são sinais, resíduos laivos deixados pelo soberano Criador, que pouco importa se são maiores ou menores do que a natureza humana. Isso é milagre. Então, para encerrarmos diante do Senhor e sermos gratos a Ele, responda no seu coração ao Senhor, e aí nós terminaremos orando, estas três perguntas. Qual é a glória que você busca na vida? Quais são os seus desejos? O que vale viver? Segundo, como você tem demonstrado gratidão a Deus pelos milagres que tem recebido? Essas duas perguntas, eu fiz três no início, mas como não chegamos ao quinto ponto, sobre a motivação, faremos isso na semana que vem, se Ele permitir, mas qual é a glória que você busca na vida? Como é que você quer ser reconhecido? Qual é o prêmio? E como você tem demonstrado gratidão a Deus pelos milagres que tem recebido, porque tem recebido muitos, só não está atento a eles? Será que você está esperando um grande argumento para poder exaltar e ver para Deus? Ou está esperando um sinal que ultrapasse todas as leis físicas conhecidas para que aí então você reconheça que Deus é grandioso, é milagroso? Como podemos demonstrar gratidão a Deus? Trabalhando, fazendo por merecer, mas entregando a Ele a glória sobre tudo, sobre todos em nossa existência. Assim nós devemos orar sobre este quarto imperativo, seja grato ao Senhor pelos milagres na vida. Viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. Portanto, oremos. Senhor nosso Deus, encerramos esse tempo de meditação nestes versos que o Senhor inspirou Davi. O Senhor não inspirou Davi apenas na hora de compor o cântico. O Senhor deu a ele um coração e uma fé profunda para que ele pudesse reconhecê-lo em todas as coisas. Davi venceu grandes batalhas. Davi conseguiu um grande império, o respeito de todos os seus seguidores, a morte de todos os seus inimigos. Mas o que ele aprendeu do Senhor é que ele não poderia fazer nada sem o Senhor. E que não havia nenhuma glória nessa terra que pudesse suplantar a glória de viver para o Senhor sendo seu servo. A nossa gratidão pela inspiração do Senhor é que esta mensagem chega até nós e que hoje podemos também conhecer a profundidade daquilo que o Senhor deu a ele e viver também para o Senhor. Nós não vamos lutar contra inimigos, pelo menos nessa nossa cultura. Não pegaremos em espada, não conquistaremos reinos, não seremos imperadores. Entretanto, Senhor, assim como ele, no cotidiano daquilo que vivia, experimentou e concluiu que o Senhor deveria receber a glória sobre todos os seus méritos. Assim também desejamos que seja esta a nossa realidade. Realidade de todos estes que meditaram comigo. Que em nossa vida, que em todas as nossas ações, que em todas as nossas virtudes, em todas as nossas habilidades, a nossa vida, todo o mérito que há nela, seja dado ao Senhor. Porque cada minuto nessa vida é uma prova de que o Senhor tem exercido milagres, de que o Senhor é real e existente. Porque sem o Senhor nada haveria. Sem o Senhor não haveria natureza. Portanto, o Senhor, que é o Criador da natureza, Criador das leis físicas conhecidas, não precisa quebrá-las para que possamos crer no Senhor e exaltá-lo. Nós já o fazemos nas mínimas coisas. Ajude a cada um, então, nesta semana, a enxergar o Senhor diante de todas as coisas, em todas as coisas, em todos os feitos, em todas as ações. E que a cada dia, ao amanhecer, tenham corações gratos, porque o Senhor estará fazendo milagres sobre estas vidas. O Senhor faz todas as coisas. E para nossa alegria, o Senhor permite que homens como nós, pecadores limitados, possamos percebê-lo na sua criação. É com esta oração que terminamos esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.